Olá, eu sou o Bessa e este é o Solo Podcast. Neste episódio nós vamos falar sobre quatro coisinhas bem especiais que estiveram lá na Star Wars Celebration. Primeiro, é claro, o filme Star Wars The Rise of Skywalker. Também vamos falar sobre Star Wars Jedi Fallen Order, o próximo jogo que vai sair aí sobre Star Wars este ano ainda. Vamos falar sobre The Mandalorian, a série live action que também vai sair esse ano no serviço lá da Disney. E por último, Star Wars The Clone Wars, o retorno da série sobre as guerras clônicas. Então, bora lá pro episódio. Vamos começar falando sobre o filme, né, que é de longe o mais importante. É bom a gente saber logo de cara, né, que o J.J. Abrams confirmou que não vai haver CGI da Leia. Ao invés disso, cara, eles pegaram cenas de O Despertar da Força, o episódio 7, e vão reutilizar agora no episódio 9. Eles vão criar uma história em volta dessas cenas da Leia que, bom, não foram utilizadas, né? E é bom a gente também saber que o episódio 9 não acontece logo depois do episódio 8. Não acontece logo depois de The Last Jedi. Então vai ter um tempinho ali que JJ ainda não disse quanto tempo exatamente vai ser. Como eu disse, o nome do episódio 9 é The Rise of Skywalker. Em português aqui pra gente ficou com A Ascensão dos Skywalker. Quem vai ser esse Skywalker que vai ascender, né? A gente ainda não sabe, só mesmo conferindo o filme. E eu não vou ficar aqui teorizando, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, esse não é o momento para fazer esse tipo de coisa. E também não vou ficar teorizando sobre como o Imperador Palpatine vai estar no filme. Que a gente sabe que ele vai estar, né? De alguma forma, ele vai estar. E a gente viu ali aquela risada, aquela gargalhada ali no final do trailer, foi bem interessante, bem amedrontadora, né? Porque eles podem fazer isso dar muito certo e também podem fazer isso dar muito errado, né? O Palpatine pode ser um clone. E para não haver nenhum tipo de dúvidas sobre isso, Ian McDiarmid, ou seja lá como se for o nome dele, ele apareceu na Celebration, então deve mesmo aparecer no episódio 9. Ian, que também fez os episódios 5 e 6 na trilogia original, também fez os 3 filmes da nova trilogia e agora aí, né, vai retornar para o episódio 9. Eu acho que ele só perde para o Anthony Daniels, o C-3PO, em termos de quantidade de filmes que ele já fez. E já que eu mencionei o Anthony Daniels, cara, ele disse, né, que ia sair um livro com as suas memórias. E o título que ele gostaria de dar ao seu livro é Telling the Odds. Uma brincadeira com o Han Solo dizendo lá no episódio 4, né, para o C-3PO não dizer as probabilidades. E o Han Solo diz, never tell me the odds. Nunca me diga as probabilidades. E o livro do Anthony Daniels seria muito legal se realmente pegasse esse nome, né? Dizendo as probabilidades. Eu acho que seria um título maravilhoso. Já que eu tô falando também de Ian McDiarmid, do Imperador Palpatine, Anthony Daniels, vou falar de mais um ator aí que está voltando para o universo de Star Wars. Ele é Billy Dee Williams, que, sei lá, pareceu bem estranho durante a apresentação ali, né, o painel do episódio 9, sei lá, várias vezes eu via que ele não tava falando coisa com coisa. Ficou meio estranho e foi bastante descortês, não sei nem se essa palavra existe, com o J.J. Abrams. Ele em vários momentos deu umas cutucadas no diretor, inclusive uma vez ele disse que, ah, deve ser legal ser tão aclamado assim. Mas ele falou de uma forma bem dissimulada, sabe, não foi, tipo, brincando. Foi uma forma bem chata de se dizer aquilo e ninguém achou muita graça, não. Todo mundo ficou meio que olhando assim, ué, o que tá acontecendo aí, sabe? E uma última informação que nós tivemos aí sobre o episódio 9 é que, assim, no episódio 7 nós fomos apresentados lá ao BB-8, né? O droidezinho, a bolinha, né? Agora, no último filme da saga, nós seremos apresentados ao droid D.O., e JJ disse que durante as filmagens esse droid basicamente não funcionava, né? mas na Celebration, os nerds, como o próprio JJ disse, eles deram um jeito de fazer o droid funcionar e tava lá pra todo mundo dar uma olhada. Mas, no fundo, assim, no fundo, o R2-D2, pra mim, ainda é um droid muito mais legal do que qualquer outro.
Eu acho perturbador a sua falta de fé.
Vamos passar para os games agora. Bom, galera, Star Wars Jedi Fallen Order será lançado no dia 15 de novembro deste ano. Ele vai ali se passar entre os episódios 3 e 4, mais precisamente, os eventos do game acontecem após a Ordem 66, na qual lá o Palpatine ordena que os clones matem os Jedi ao redor da galáxia. No jogo, você controla Cal Kestis, que foi dublado e teve a captura de movimento de Cameron Monaghan. Cameron Monaghan, pra quem não sabe, ele fez Gotham. Eu não quero dizer o nome do personagem que ele faz Gotham, porque seria um spoiler, mas ele está em Gotham. E assim, Cal Kestis é um Jedi que nós não sabemos muita coisa ainda sobre ele, além de estar tentando sobreviver nesse novo mundo no qual os Jedi são caçados, né, ferozmente por Stormtroopers.
Esses não são os androides que vocês procuram.
Jedi Fallen Order será um jogo single player e não terá nenhum tipo de microtransação. O jogo é canon também, como todo o conteúdo que sai hoje em dia de Star Wars. E no trailer nós vemos uma Sith. E essa Sith é chamada de Segunda Irmã do Inquisitório. Isso a gente falando em português. O nome em inglês é muito mais legal. Ela é chamada de Second Sister. E ela apareceu primeiro numa revista em quadrinho do Darth Vader. Então, pra quem lê aí os quadrinhos de Star Wars, já sabe quem é essa personagem aí. Vale lembrar também que outros irmãos dela, assim, né, também apareceu o grande mestre dos Inquisidores Sith, lá na animação Star Wars Rebels, que acabou no ano passado, acho que teve a última temporada em 2018. Um outro tipo de inimigo que também vai ser apresentado nesse jogo são os Purge Troopers, ou, no nosso português maravilhoso, Soldados do Expurgo. Isso eu fiz uma tradução literal, tá? Eu não sei se em português vai ser realmente assim. E eles me lembraram bastante um tipo de inimigo que tem lá no Force Unleashed 1, acho que tem no 2 também, que usa um tipo de bastão de energia e são muito bons combatentes contra o sabre de luz, contra o lightsaber. Vamos partir para financeiro do jogo, né? O game vai custar aí $60 a versão mais básica ou $70 a versão deluxe. Aqui no nosso Brasil, o jogo está custando R$238,99 na versão mais básica e a versão de luxo, R$278,99. Entretanto, eu entrei no Battlefront 2 agora, né, e vi que quem tem o Battlefront 2 pode comprar o Jedi Fallen Order com 10% de desconto. Então fica um pouquinho mais barato essa brincadeira aí para quem tem o Battlefront 2. Eu testei isso no PlayStation 4, não sei se em outras plataformas também é assim.
Se você me atingir, eu me tornarei mais poderoso do que é capaz de imaginar.
Então vamos partir para a série live action chamada de The Mandalorian. Ela vai estrear no novo serviço de streaming da Disney no dia 12 de novembro deste ano, 3 diazinhos antes do jogo Jedi Fallen Order. A série vai se passar 5 anos após os eventos de O Retorno de Jedi, o episódio 6, e acompanha a história de um mandaloriano, um tipo de caçador de recompensa. Pedro Pascal, que esteve em Game of Thrones e Narcos, Carl Weathers, que esteve em Predador e Rock, quem não conhece aí o Apollo Creed, né? E Gina Carano, que além de ser uma ex-lutadora de MMA, também esteve em Velozes e Furiosos e Deadpool, são ali os atores principais, né? E uma coisa sobre o Carl Weathers, cara, a galera foi à loucura quando ele foi anunciado, né? E depois ele começou a gritar, I want you, I want you, I want you. Uma famosa frase dele dos tempos que ele foi lá, Apollo Creed, em Rock.
I want you, I want you, I want you.
O Pedro Pascal, né, que é o Mandaloriano, inclusive eles não deram nome a esse personagem, eles só chamam de Mandaloriano, a história é que ele está tentando realmente sobreviver nesse novo universo de pós-guerra. Bem parecido com o que Cal Kestis está tentando ali, só que no jogo, e entre ali o episódio 3 e 4, né? Dina Carano é uma ex-soldado da Aliança Rebelde e está com uma certa dificuldade de entender como é essa nova galáxia sem estar em guerra. Acredito que nós vamos ver muitas cenas ali de transtorno do estresse pós-traumático. Isso vai ser bem interessante de ver como é que acontece esses problemas mentais, assim, no universo de Star Wars. E Carl Weathers, o eterno Apollo Creed, é o chefe de uma corporação de caçadores de recompensa. Agora, uma coisa muito, muito interessante. Durante ali o painel da série, a galera que não estava lá no local, eles tiveram uma tela preta, assim, no meio da parada, e só quem estava lá no painel conseguiu ver um sizzle reel, um tipo de trailer por trás das cenas ali, da galera falando sobre a série e coisa e tal. E aí foi apresentado alguns dos diretores dos 12 episódios. E entre os diretores mais conhecidos assim, a gente tem o Rick Famuyiwa, que originalmente ia dirigir o filme do Flash, famosíssimo Taika Waititi, por ter feito aí recentemente o Thor Ragnarok, e até mesmo a Bryce Dallas Howard, a Clara, a menina ruiva lá de Jurassic World. E é isso tudo que nós temos sobre The Mandalorian, isso tudo que nós temos de mais importante sobre The Mandalorian.
Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança.
Última coisinha aqui é Star Wars The Clone Wars. Sim, a série está de volta para uma última temporada de 12 episódios. Os dubladores originais da série estão de volta. E o Dave Filoni falou que a direção de arte vai ser um pouquinho diferente. Eu não consegui ver nenhuma mudança dessa direção de arte aí que o Dave Filoni falou. Durante o painel foram apresentados alguns clipes, né? Acho que foram 4 curtos clipes. Foi apresentado também um trailer bem legal para essa sexta temporada ou sétima, nem lembro mais. Mas eu não consegui realmente ver essa diferença aí de direção de arte. Pode ser também, porque faz um tempinho que eu vi The Clone Wars, né? Então, tô precisando ver novamente, me preparar para essa última temporada. A coisa mais interessante que saiu desse painel, cara, é que o Rei Park, o Darth Maul original lá do episódio 1, ele fez as capturas de movimentos para o Darth Maul do desenho. Enquanto que Sam Witwer, o Starkiller de The Force Unleashed, o Deacon de Days Gone, né, próximo jogo aí que vai sair, é exclusivo do PlayStation, ele voltou a dublar o personagem para animação. Ou seja, Ray Park fez as capturas de movimento e Sam Witwer vai fazer a dublagem aí do Darth Maul. Uma última informação sobre The Clone Wars, né, sobre esse desenho aí de Star Wars, é que ainda está no Netflix, então você pode aí sim dar uma olhada em todos os episódios antes da última temporada começar.
Eu sei correr sem você segurar a minha mão!
Nesse segundo bloco você sabe que eu falo aí alguma curiosidade sobre algum dia, e nesse dia tem alguma coisa de Star Wars. Todo dia aconteceu alguma coisa relacionada a Star Wars. Por exemplo, no dia 12 de abril de 1980, a novelização sobre Star Wars, O Império Contra-Ataca, foi lançado oficialmente. Império Contra-Ataca, também conhecido como Episódio 5.
Mais alguma coisa?
Últimas notícias aí que saíram na Star Wars Celebration. Galera, a gente sabe que a Disney vai ter um serviço de streaming, tanto é que The Mandalorian, The Clone Wars e todo o conteúdo que vier aí sobre Star Wars, em termos de série, em termos de animação, vai direto para esse tipo de serviço aí. O que nós não tínhamos informação eram os filmes, e agora a gente sabe que todos os filmes de Star Wars estarão no serviço da Disney Plus, né, que se chama Disney Plus, pouco tempo depois deles terem saído do cinema ao redor do mundo. Isso não significa que assim que o filme sair do cinema da sua cidade, ele vai estar no serviço, tá? Vai demorar um pouquinho para sair ao redor do mundo e logo depois vai estar aí no Disney Plus. Infelizmente, esse serviço está marcado para chegar aqui na América Latina somente em 2021. Cara, 2 anos é muito, muito tempo. Sabemos também que todas as 19 mesas de Star Wars Pinball serão lançadas para o Nintendo Switch em setembro deste ano. E Alan Tudyk, o droid K2SO do filme Rogue One, Uma História Star Wars, vai retornar ao papel do droid na série do Cassian Andor, personagem do mesmo filme aí, né, Rogue One. Aí, ó, mais uma série que vai sair diretamente no serviço da Disney, o Disney Plus.